E vamos ao Biblioteca CBN com Vitor Simeão e hoje falando de uma autora do leste europeu. A obra Sobre os Ossos dos Mortos, Olga Tokarczuk.
Difícil.
Tá difícil. Parei, pensei, olhei, falei, será que erro ou não? Falei.
Talvez seja. Muito bom dia a você.
Bom dia, grande Vitor.
Bom dia, ouvinte da CBN. Pois é, Gilson, a gente fala sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, autora polonesa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2018, cuja revelação só aconteceu no ano passado por conta de uma polêmica que a gente já falou aqui. Esse livro foi lançado em 2019 pela editora Todavia, aqui no Brasil. É um romance com 253 páginas e teve a tradução de uma Olga também, da Olga Baczynska-Szinszato. E é um livro muito, mas muito diferente, a começar pela história. A narrativa se passa nos dias atuais em uma remota região da Polônia que faz fronteira com a República Tcheca. E quem nos conta essa história é a Janina Duszczyk, uma senhora aposentada que, quando mais jovem, foi engenheira, construtora de pontes, mas, por conta de uma série de doenças, teve que mudar de vida e arranjou um trabalho como professora de inglês. Ela nos apresenta a seguinte situação. Na região em que ela vive, em um local meio isolado na Polônia, com muita neve e frio, quatro pessoas são mortas de uma maneira diferente. Um item em comum todas essas pessoas têm, são caçadoras de animais. E as pessoas que morreram são um sujeito chamado Pé Grande, um comandante da polícia, um padre, cujo nome apresentado pela autora é Farfalhar, e o diretor de uma associação de catadores de cogumelos. E os personagens têm esses nomes estranhos, né? Tem um amigo dela chamado Esquisito, tem o Capa Preta, porque a narradora, ela diz acreditar que as pessoas deveriam ter os nomes não que foram escolhidos pelos pais, mas sim com aquilo que elas se parecem. Não à toa, ela chama o Pé Grande de Pé Grande, dá para deduzir o motivo. E é a partir desses personagens diferentes, dessas mortes que acontecem, que a gente acompanha a história. A senhora Duszczyk é defensora dos animais e na cabeça dela são os animais, principalmente as corças, que é uma espécie de cervídeo, né? Um veado, digamos assim. São os animais que estão se vingando. E a narradora se coloca também quase como uma indefesa e tem uma relação com o esotérico. Ela acompanha a movimentação dos planetas, faz o mapa astral das pessoas e tenta dar o sentido à vida dela a partir da astrologia. Há um toque de mistério também, Gilson e ouvintes, na narrativa. A busca pelo morto, enfim, as informações relativas aos mortos, perpassa também a astrologia. Tem neve, tem muito silêncio e não dá para falar muito mais porque é um livro misterioso. O que a gente pode explorar com você e com o ouvinte da CBN, Gilson, é a nossa relação com os animais, com a natureza. Por exemplo, quando ela vai falar sobre o Pé Grande, um desses mortos, ela escreve o seguinte sobre ele, né? Pé Grande, abre aspas, tratava a floresta como se fosse a sua própria fazenda. Tudo que havia lá lhe pertencia, era do tipo saqueador. E esse é o tipo de coisa que a gente hoje tem pensado muito. Qual que é a nossa relação com a natureza, né? O que a gente tem feito? Por que tem acontecido coisas como aquecimento global, desmatamento? Então são formas que ela coloca a partir da narrativa ficcional que nos faz pensar o que a gente tem feito na nossa sociedade. Vale ressaltar que, embora ela fale sobre isso, não é um livro militante, sim, ela não está te atacando. São reflexões a partir da própria personagem que te coloca a pensar a posição que você está.
Exatamente. O ser humano é um predador, né? E ela, como uma pessoa já com certa idade, que faz reflexões sobre isso, a figura humana como predadora gera na natureza um pânico. Aí as pessoas começam a morrer, aí como é que é o pânico invertido, né? Quando os seres humanos passam a ser, a ter e assumir o papel um pouco desses animais. Agora, o que eu acho interessante dessa obra, que eu li alguns trechos, né? O Vitor passou para mim, eu estava lendo alguns trechos, a linguagem dela, as reflexões que ela tem, né? Parece que a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a ter algumas reflexões, a pensar. E é importante a gente ler esse tipo de trabalho.
Né? A autora mesmo, a Olga, ela tem 58 anos, ela é polonesa. Ela não deixa muito claro aqui a idade dessa narradora, também não deixa muito claro o ano que acontece, mas a gente deduz que ela tem uns 65, 70 anos e se passe nos anos 2000. Então, a partir disso, tem muitas reflexões sobre a vida, a morte, em relação ao relacionamento que as pessoas têm entre si. E eu destaquei alguns trechos aqui, por exemplo, quando a narradora vai falar sobre o amigo dela, cujo nome é Esquisito, porque ele é esquisito na visão da narradora, que é um sujeito com quem ela diz que não tem como conversar bastante. É um trecho curto, eu vou ler aqui, ó. Era difícil conversar com o esquisito, ele falava muito pouco, e se não podíamos trocar ideias, era preciso ficar em silêncio. É difícil conversar com certas pessoas, particularmente homens. Atenção, homens! Tem uma teoria a respeito disso, segue a narradora. A partir de certa idade, muitos homens desenvolvem autismo de testosterona, que se manifesta lentamente como uma deficiência de inteligência social e da habilidade de comunicação interpessoal que compromete a formulação de ideias. Um ser humano atacado por essa moléstia torna-se taciturno e parece imerso em seus pensamentos. Mostra-se mais interessado pelas diferentes ferramentas e maquinarias. Sente-se atraído pela Segunda Guerra Mundial e por biografias de pessoas famosas, geralmente de políticos e malfeitores. Sua capacidade de ler romances desaparece quase por completo, pois o autismo de testosterona interfere no seu entendimento psicológico dos personagens. Acho que esquisito sofria dessa moléstia. Ela falando sobre esses homens que às vezes têm uma autoafirmação, não querem discutir outros assuntos que não sejam assuntos, entre aspas, estritamente masculinos. Embora seja um livro diferente, é muito divertido e tem outras reflexões também sobre assuntos que daí talvez nos interesse um pouco mais, como a vida, essa coisa que tem passado e a gente não sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer. O que ela diz sobre a vida aqui, Gilson? Ó, a primavera é apenas um curto interlúdio seguido por um poderoso exército de morte que já está cercando os muros das cidades. Vivemos cercados. Se examinássemos de perto cada fragmento de um instante, nos engasgaríamos aterrorizados. Nosso corpo passa por um incessante processo de desintegração. Em breve, adoeceremos e morreremos. Nossos entes queridos nos deixarão. A recordação deles se dissipará na agitação. Não sobrará nada. Apenas algumas roupas no armário e alguém numa foto já irreconhecível. As lembranças mais preciosas se desvanecerão. Tudo tombará na escuridão e desaparecerá. Pesado, mas necessário, não é justo? Às vezes a gente não pensa que a vida é só festa, só alegria, que o que a gente faz é muito importante, que as pessoas têm que nos valorizar e no fim das contas, como a narradora diz aqui, no fim das contas a gente se torna uma foto antiga e já irreconhecível.
O que eu acho legal de obras assim é que quando nós estamos lendo esse tipo de obra, condenamos os autores por terem afirmações que a gente considera negativa, falar desse tipo de coisa desestimula. Mas não, se a gente parar e refletir sobre o que essas palavras colocam, é tempo da gente pensar um pouco, se nós não estamos perdendo um pouco o tempo de vida também. É interessante quanto que ela valoriza a vida. Tem um trecho que a gente leu, eu e o Vitor, antes da gente entrar no ar, que eu estava lendo, eu não lembro mais agora quando é que está, acho que no começo do livro, que ela descreve a limpeza de um morto, né, do corpo de um morto. Uma pessoa que tinha morrido estava limpando, e ela falava assim que talvez ele nunca tenha tido tanto carinho em vida quando estava tendo agora, que estava sendo para se enterrar, estava morto. E aí o Vitor colocava para mim assim, muita gente acaba sendo mais reconhecido, valorizado e até mesmo amado depois de morto. Será que a gente tem que esperar as pessoas morrerem para poder fazer isso? Acho que essa reflexão é importante. Isto é importante. A gente pensar que a gente tem que refazer um pouco a forma como a gente conduz a vida para não perder as coisas boas que a vida tem. É que você falou lá do esquisito. O esquisito é o cara que... ele começou a gostar de coisas extremamente masculinas, se fechar, perder um pouco o romantismo na vida, esquecer de conversar com as outras pessoas, a capacidade de interagir com as outras pessoas. E isto faz do esquisito um esquisito. E os homens mais velhos, às vezes, vão ficando mesmo esquisitos.
Mas e aí que tá, Gilson? E talvez essa seja a grande missão da coluna, que é mostrar que a literatura, embora nos assuste em alguns momentos, por exemplo, repito a você que está ouvindo agora no carro a coluna, a gente está falando sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Tem momentos que a gente pega obras literárias que nos assustam. Eu confesso que nesse livro eu fiquei um pouco confuso, o que está acontecendo, porque uma senhora que narra crimes na Polônia, na fronteira com a República Tcheca, e ela justifica o que tem acontecido a partir da caça aos animais e da movimentação dos mapas. Só que quando você pega trechos em específico, como esses que a gente tem citado aqui, olha o que dá para refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre a relação, sobre o que é a masculinidade, sobre como a sociedade, mesmo num local como a Polônia, tem muito da gente, como o ser humano é o ser humano em qualquer lugar em que ele vive. E aí eu finalizo com outro trecho sobre a vida, lembrando só o ouvinte do CBN que nenhum de nós aqui está melancólico ou está pensando em fazer alguma coisa contra a própria vida. Isso é literatura, e literatura causa empatia. Às vezes você lendo uma boa obra de arte, vendo um bom filme, assistindo algum espetáculo teatral ou lendo um bom livro, isso cria empatia, te ajuda a se relacionar com outras pessoas, a entender o outro. Muita gente, ou muitas vezes, melhor dizendo, por conta das redes sociais, a gente se fecha numa própria bolha. A gente curte aquele nosso amigo que viaja para os mesmos locais, aquele que ouve as mesmas músicas que a gente. E a literatura é para mexer com você, para tirar você do seu local de conforto e te fazer repensar a sua vida. Finalizo com mais um trecho aqui do livro, sobre a vida também, que espero que faça a gente pensar o que a gente tem feito na nossa vida. Escreve a autora. A vida é um acontecimento instantâneo seguido pela morte, que um dia permitirá que a faísca se liberte da armadilha. Não há outra saída. A vida é uma espécie de campo de manobras experimentais muito exigente. A partir desse momento, tudo o que você fizer contará cada pensamento e cada ato. No entanto, eles não servirão para te castigar ou premiar depois, mas porque constituirão seu mundo. Assim funciona essa máquina.
Recado mais que dado. Muito legal a obra. Vale a pena. E literatura é isso, né? Ler, repensar, viver e aprender com ela.
E não tenha medo de se aventurar por qualquer um dos livros que a gente cita aqui na coluna, ou então por outros livros que você encontra em uma livraria, em uma rede de vendas, ou mesmo pela internet. Só reforçando, Gilson e ouvintes, a gente acabou de falar sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, romance da ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, a polonesa Olga Tokarczuk, publicado no Brasil pela editora Todavia. No fim das contas, falar sobre animais e relações com a natureza é falar sobre nós mesmos. O e-mail da coluna é biblioteca@cbnmaringá.com.br, Gilson.
Posso fazer a pergunta, Vitor?
Claro. Claro.
Quando a gente tem, hoje em dia, a busca de respostas prontas, todo mundo está à procura de uma fórmula. Muita gente compra livro de autoajuda à procura de uma fórmula. E a literatura pode ajudar muito, só que a literatura não tem fórmulas. Será que a gente está vivendo o empobrecimento do ser humano e a falta de paciência com as ideias, porque todo mundo quer uma resposta pronta?
Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E aí eu te digo mais, né, em relação... Eu tenho acompanhado o mercado editorial, consumo de bens culturais, etc. e tal. Para ser bem resumo, assim, fazer bem um resumo, porque isso aqui a gente pode ficar horas falando, a gente tem vivido um momento de incertezas no trabalho, nos relacionamentos, na vida de modo geral. Certo? Concorda
certo.
Comigo?
Concordo.
Então as pessoas não sabem lidar com momentos de crise. A crise chega, por ser uma crise, balança a sua estabilidade, você fica sem rumo e a partir daí você quer respostas prontas. Com isso, você procura livros, talvez de autoajuda, que fala assim, acorde mais cedo, corra tantos quilômetros por dia, faça um planejamento. Eu não acho que isso seja uma resposta, embora muitas pessoas acreditem que seja uma resposta. É um caminho que alguém fez um dia e deu certo para aquela pessoa. Na minha visão, mas é algo estritamente pessoal, a literatura e a arte, de modo geral, nos ajuda não a encontrar respostas, mas a saber quais são as perguntas que vão acontecer, que vão ser feitas a gente em algum momento. A partir dessas questões colocadas pela arte, pelo livro, pelo filme, pela música, a gente não vai ter decisões concretas, mas a gente vai descobrir possibilidades de caminho. Sabendo que existe a incerteza, a gente não vai ter medo e vai continuar caminhando cada vez mais.
Sabe do que eu tenho medo?
Do quê?
Quando as pessoas falam assim, às vezes, nem sempre, nem estou generalizando. Dá para você ser um pouco mais objetivo? Eu tenho muito medo que a objetividade signifique a falta de capacidade de reflexão, que a gente resuma as coisas por impossibilidade de entender a complexidade delas.
É um medo que a gente tem e espero que o Biblioteca CBN, as nossas conversas, os nossos ouvintes, continuem nos acompanhando, elogiando, criticando, para que esse debate seja um farol em momentos de escuridão como esse que, infelizmente, a gente tem vivido em muitas áreas, Gilson.
Recado dado, Vitor, até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Lembrando, novamente, que o e-mail da coluna biblioteca@cbnmaringá.com.br e tenho também o nosso WhatsApp, que é o 998779550.